Bem, já guardamos o tempo mais que suficiente. O Sr. Deputado Filipe Melo também tem a indicação que chegará. Mas começamos então a nossa reunião. Mais uma vez, bom dia a todos e vamos então recomeçar esta sessão legislativa. Não é uma nova sessão legislativa, este ano é um bocadinho extraordinário, mas na prática acaba por ser. E quero, antes de mais, desejar a todos que nos teve cá semana passada um bom trabalho neste próximo ano, que é fundamental para todos nós e para os portugueses, fundamentalmente. Bem, ponto 1 da ordem de trabalhos, aprovação da ata 29, 30 e 31, referente às reuniões 6, 7 e 8 de setembro. Não sei se há alguma alteração proposta pelos seus deputados. Não há. Se não houver, então submetemos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade as atas. O ponto 2 de trabalhos, então, ficaria para o final da reunião, porque a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar de Chega para audição do Ministro das Infraestruturas e Habitação, entretanto, chegará e no final faremos esta discussão. Se concordassem, se não houvesse oposição, o ponto 5.1 também incluiríamos nesta mesma discussão, mas tem que haver acordo, porque realmente entrou fora de prazo, está aqui porque entrou fora de prazo a proposta do requerimento apresentado pelo PCP para a audição do mesmo ministro, não é? E das organizações representativas dos trabalhadores sobre a eventual prestação da TAP. Portanto, esta questão é muito simples. Se houver oposição, passará para a semana seguinte. Se não houver oposição, discutir-se-á na mesma altura. Não há oposição, portanto. Não se opõe, o Partido Socialista não se opõe. Então, faz favor. Então, faz favor de pronunciar, Sr. Deputado. Não, mas como eu coloquei a questão.
Não sabia que estava em discussão.
Não está em discussão, mas eu estava. Se porventura houvesse acordo, discutir-se-ia tudo em simultâneo, poderia ser em simultâneo.
Presidente, alterou a agenda toda, eu estava aqui a analisá-la. Bom, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera ter entrada atrasado e o tema é mais abrangente do que o diploma, do que o requerimento do Chega.
Portanto, digamos, para a próxima. Muito bem, está resolvido. Portanto, este ponto 5.1 está resolvido, fica para a próxima semana. O ponto 2 é que passará para o final da ordem de trabalhos. Agradeço, Sr. Deputado, é para simplificar as coisas. Entretanto, também chegou o Sr. Deputado Filipe Melo, portanto, nós iremos colocar no ponto 2 no final, mas como acabou de chegar, faríamos já essa discussão, se tivessem de acordo. Portanto, Sr. Deputado Filipe Melo, estamos a pressão de votação do requerimento apresentado pelo Chega para a audição do Sistema de Infraestruturas e Habitação. Eu dava-lhe já a palavra, sei que acabou de chegar, está acabado de se sentar, mas dava-lhe já a palavra para apresentar o requerimento. Se tiverem condições para o fazer. Se não, mantemos para o final. Ah, no final? Ok, muito bem. Não quero precipitar nada. Isto foi só para avaliar se estava com a capacidade rápida de adaptação, mas afinal. Muito bem, muito bem. Ponto 3 de ordem de trabalhos. Informação sobre a visita da Comissão ao Porto de Leixões e ao Porto de Viana do Castelo, organizado em 3 de outubro. Portanto, isto tem estado aqui na agenda todas as semanas, obrigatoriamente, até para lembrar os senhores deputados que esta visita está agendada. Não há aqui nenhuma, esperemos nós mais uma vez, nenhuma alteração. As circunstâncias podem ocorrer, mas não é expectável. Todos têm, julgo eu, a ordem de trabalhos para esse dia. Como se lembrarão, não estavam cá todos os senhores deputados, eu vou relembrar, houve aqui uma preocupação da nossa parte, da parte da Comissão, de colocarmos a reunião, o início das visitas às 11 da manhã, para tornar mais fácil a acessibilidade nesse próprio dia, para evitar aqui custos no dia anterior, enfim, tudo isso tem custos para a Comissão. Como sabem, há um orçamento que a Comissão tem para este tipo de coisas e não é ilimitado. Orçamentos são sempre muito, muito restritos e, portanto, é difícil gerir. O que eu sei também, está já até a fim da semana, esta semana, não é? O limite para inscrição. Portanto, até o final da semana, os seus deputados estejam interessados em participar nestas reuniões da visita, faz favor de indicarem junto da Comissão. E pronto, esta informação fica e será assim. Como já viram, não vou voltar aqui a ler, penso que não há necessidade. Começa às 11 horas no Porto de Leixões e acabará às 8h30 em Viana do Castelo. E, portanto, todos viram o que é que está aqui em causa. Acho que pode ser uma belíssima visita para percebermos a realidade, essas duas realidades que são fundamentais e, como sabem, também foi a pedido da própria administração da APDL. Pronto, esta nota fica mais uma vez referenciada. Antes de chegarmos aos pontos que estão a azul, 5.1 já está fechado, 5.2 e por aí fora, ainda há os agendamentos, que eu gostava de vos lembrar, que temos também é bom para esta reunião. Como sabem, temos dois agendamentos previstos na sequência de requerimentos. Ana com, na próxima semana, está previsto às 10h30, 10h30, no dia 21, dia da nossa reunião, portanto a reunião será às 9h30, depois às 10h30 será a audição, e na semana seguinte, havia aqui uma dificuldade no agendamento do Sr. Ministro da Economia, mas finalmente foi possível encontrar uma data que seja compatível em vir cá antes da apresentação do Orçamento de Estado, que era isso que nós não queríamos que acontecesse na Comissão. Portanto, 28 de setembro, 10h30, está previsto a audição do Sr. Ministro da Economia, se não houver também nenhuma alteração, espero bem que não haja, e está perfeitamente previsto. ANACOM, dia 21, às 10h30. Ministro da Economia, 28 de setembro, 10h30. Ok? É bom também ter essa informação para trabalharem sobre isto. O 5.2, é só para vos relembrar, tem a ver com a retificação da Lei 16 de 2022, como sabem, há aqui um prazo limite para a apresentação de alterações propostas e eventuais retificações da lei, é isso que está aqui em causa, não é mais do que isto, até ao dia 16 de setembro e, portanto, será votado na próxima semana. Pronto, é bom que os seus deputados vejam, os seus contadores também dos vários grupos parlamentares, vejam se há aqui alguma questão que queiram propor, faz favor de fazerem no tempo certo. A senhora deputada Paula Santos informou a Comissão que não poderá estar cá neste momento, não é possível, é incompatível com o agendamento que tem, a agenda que tem. Mas, de qualquer forma, foi enviado também para os seus deputados o parecer referente ao projeto de lei 237 do Bloco de Esquerda, Regime Extraordinário de Proteção da Habitação face à Inflação. Não está cá, não é possível apresentar, mas é possível votar, se estiverem de acordo, e é possível discutir. Portanto, eu terei que colocar este projeto, este ponto 5.3. Portanto, sim, gostaria de colocar então, portanto, à discussão este ponto, se porventura houver alguma questão que queiram colocar. Caso contrário, se não houver, se nenhum senhor deputado, nenhum parlamentar quiser apresentar nenhuma, não quiser falar sobre o tema, votaremos o parecer. Então, votamos o parecer. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado. 5.4, baixou à Comissão o Projeto de Lei 275-15 do Chega, amplia o leque de beneficiários do programa Porta 65 Jovem, assegurando o direito à habitação jovem. Temos informação que está agendado para sexta-feira, é assim, não é? E, portanto, nem sequer há tempo aqui para haver parecer, hoje é quarta-feira, é impossível, e, portanto, é só a informação para saberem que está agendado. O ponto 5.5, baixou à Comissão a proposta de lei 32.15 do Governo, autoriza o Governo a estabelecer regras de certificação das qualificações das pessoas que intervêm na operação de embarcações que navegam em vias interiores para transposição das diretivas 2017-2397, 2020-12 e 2021-1233. O relator cabe ao PSD. Os deputados Jorge Mendes têm condições para indicar. Indico mais tarde, hoje, até o final do dia de hoje. Muito bem. Uma outra informação, 5.6, baixou à Comissão em conexão o projeto de lei número 27315, do Bloco de Esquerda, estabelece uma taxa adicional sobre lucros extraordinários de grandes empresas, setores da banca, energia e distribuição alimentar. A questão competente é a COF. O ponto 5.7, baixou à Comissão em conexão à proposta de lei 233315 do Governo, termina o coeficiente de atualização de rendas para 2023, cria um apoio extraordinário de arrendamento, reduz o IVA do fornecimento de eletricidade e estabelece um regime transitório de atualização das pensões. A Comissão competente é a COF. Este projeto, como sabem, esta proposta tem matérias, são da economia e da COF, mas são matérias fiscais também, e, portanto, a Comissão competente é a COF. É para informação. Eu não tenho mais nenhum tema. Sim. Mas nenhum tema, não? Senhor. Ah, tem mais um tema, tenho. Dá a palavra ao deputado Pedro Coimbra para falar sobre. Ele já vai dizer qual é o tema. A sua visita que fez à Polónia, em nome da Comissão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, bom dia a todas e a todos. Antes de mais, deixava uma palavra de bom reinício dos trabalhos parlamentares. No caso, já não é um reinício, porque ele já sucedeu há alguns dias, mas como eu não estive presente, também me queria justificar porque é que não estive presente. Portanto, não foi por qualquer motivo de gazeta aos trabalhos parlamentares, foi porque estive em representação, da qual fui naturalmente incumbido por esta comissão, em representação da mesma no Fórum Económico na Polónia. E, portanto, queria transmitir à Comissão, que tive muito gosto em representar o nosso Parlamento, em representar esta Comissão Parlamentar, num evento importante, relevante, com uma significativa participação de muitos países europeus, onde se discutiram temas importantes para toda a Europa, importantes para todos nós. Eu tive a oportunidade de participar num dos painéis e ter sido orador, em conjunto com membros do governo e deputados da Polónia e de outros países, Lituânia, e naturalmente que obviamente foi um trabalho enriquecedor e que naturalmente também acho que é importante para o país e para esta Comissão Parlamentar. Pelo que assim telegraficamente, Sr. Presidente, só justificar porque é que não estive presente, mas estive a representar de facto a Comissão Parlamentar nestes trabalhos e foi naturalmente um gosto e agradeço também naturalmente a confiança depositada porque fui mandatado para o efeito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Coimbra. O Sr. Vice-Presidente da Comissão foi, como sabem, como viram, portanto, havia aqui uma representação que é fundamental que a Comissão, como têm reparado também, e é normal, no passado também é assim, temos vários convites que vão surgindo e é importante que o Parlamento se faça representar de uma forma digna, que foi o caso, e agradeço também esse trabalho, que também obriga um certo esforço, não é só... Não é? Isto irá à Polónia e há uma dificuldade aqui na viagem também, muito próximo ali da Ucrânia, não é? Muito bem, eu não tenho mais nenhuma questão. Não sei se os deputados têm alguma questão para colocar adicionalmente. Penso que não. Assim sendo, esta reunião, como viram, foi uma reunião muito rápida e, portanto... Ah! Eu hoje estou com uma velocidade enorme, peço desculpa. Falta o ponto 2, que é o ponto e, portanto, já estava aqui a... Deve ter sido o facto de ter vindo... Muito bem. Mas o ponto 2, então, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para audição do Ministro das Infraestruturas e Habitação. Faz favor, Sr. Deputado Filipe Melo, tem a palavra para apresentar o requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento. Cumprimento também todos os seus deputados. O nosso requerimento é simples e assenta no que nós temos vindo a assistir por parte do Sr. Ministro das Infraestruturas no dossiê TAP, em que nós apoiamos a decisão da não privatização da TAP, consideramos que é uma empresa de bandeira que deve ser preservada e que, além disso, teve um custo muito significativo para os contribuintes, mais de 3 mil milhões de euros, e daí que nós apoiamos e continuamos a apoiar que deve ser um esforço do Governo no sentido de manter a TAP pública. Entretanto, o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos diz que quer privatizar mais de 50% do capital da TAP. Portanto, e nós entendemos que o Sr. Ministro deve dar nesta comissão a devida explicação pelo volte-face processual que entendeu, por forma a que nós consigamos perceber se por trás desta decisão se há um benefício direto para o Estado e para o contribuinte. Portanto, basicamente, é esta explicação que nós queremos que o Sr. Ministro dê em sede de comissão para ficarmos cientes do que está por trás desta decisão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Fica clara a posição do Partido do Parlamentar do Chega. Está aberta a discussão deste requerimento. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só alguns comentários. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista acha que não há verdadeiramente grandes novidades nas declarações do Sr. Ministro Pedro Nuno Santos. Bem, eu devo lembrar que, por exemplo, durante a própria campanha eleitoral, o próprio Primeiro-Ministro fez referência a interesses de outras companhias numa eventual privatização da TAP. Em boa verdade, o que está aqui em causa agora, e o mais importante para a TAP, e eu acho que é isso que, de alguma forma, o Governo se deve concentrar, é na reestruturação que está em curso. Essa reestruturação tem um custo, como sabem, teve um esforço grande dos trabalhadores da TAP, um empenho muito grande, com alguns deles tiveram de ser dispensados, outros tiveram teve que haver reduções salariais e, portanto, estamos perante aqui um esforço grande no sentido de garantir que a TAP pode ser competitiva e competir com os seus pares no quadro da União Europeia e pode respeitar aquilo que é o acordo que estabeleceu com a Comissão Europeia e com a DGCOM. Enfim, esse esforço está a ser feito com algum sucesso, diga-se em bom da verdade, os resultados do primeiro semestre são enfim, animadores, estão melhores do que aqueles que competem diretamente com a TAP. Não é verdade que já tenha sido disponibilizado 3 mil milhões à TAP, esse é o plano, ainda não chegou lá. Também não é verdade que seja um custo de longo prazo dos contribuintes, é o que está no plano de estruturação, a que a TAP possa começar a devolver dinheiro ao Estado a partir de 2023, esperamos que isso ocorra. No que diz respeito ao requerimento propriamente dito, nós não nos vamos opor ao requerimento. Acho que se há dúvidas sobre aquilo que é a posição do Governo relativamente a esta matéria, elas devem ser clarificadas. Contudo, o que está hoje a ser feito com grande dedicação e esforço é, de facto, cumprir o plano de estruturação. Achamos que isso é muito importante que seja bem cumprido. Ele estende-se até 2026 e até essa altura era importante que, de alguma maneira, a TAP estivesse de saúde, digamos assim, e que pudesse ser competitiva com os seus pares, que é verdadeiramente importante. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Pereira. Não registro mais nenhum pedido de palavra. Antes do Sr. Deputado Filipe Melo, dar-lhe a palavra a seguir, mas para já o Deputado Jorge Mendes, do PSD, faz favor.
Bom dia, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os colegas também. Dizer que, da parte do PSD, não há nenhum impedimento à apreciação e votação desse requerimento e que, se há dúvidas, ou se, como parece ser necessário, que se analise e se ponha em cima da mesa, novamente, quais são as intenções verdadeiras do Governo em relação à TAP, nada melhor do que o Sr. Ministro vir aqui à Comissão prestar os devidos esclarecimentos. Também gostava de pegar nas palavras do Sr. Deputado Carlos Pereira e dizer que realmente o Governo nunca pôs de parte a possibilidade de voltar a privatizar a TAP, mas sempre disse que queria manter o capital, o controle maioritário da TAP. E, portanto, uma coisa é vender 10%, 20% ou 30% do capital, privatizar essa, uma parte, uma tranche do capital, outra coisa é, como dizem as notícias, a maioria do capital. Portanto, nada melhor do que a vinda do Sr. Ministro para esclarecer estes e outros assuntos relativamente à TAP. Portanto, nada a opor da parte do PSD. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Jorge Mendes. Não registro mais nenhum pedido de palavra. O Sr. Deputado, faz favor, Carlos Guimarães Pinto, Presidente Liberal, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúde todos os caros colegas deputados neste regresso. Só muito curto para dizer que, enquanto grupo que aprecia a democracia, a transparência e também ginástica acrobática, iremos aprovar este requerimento para ter aqui o Pedro Nuno Santos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Melo, então para uma última intervenção, antes de votar.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para dois pontos. Primeiro, para agradecer a anuência dos grupos parlamentares que não se vão opor ao nosso requerimento. E segundo, só para complementar um pouco o que disse o Sr. Deputado Carlos Pereira, que frisou que o Sr. Primeiro-Ministro, na altura da campanha eleitoral, não fechou a porta à venda. Sim, é verdade, e nós lembramos-nos disso perfeitamente. Mas, o Sr. Deputado, lembrar-se-á também que, em sede de discussão do orçamento na especialidade, o Ministro Pedro Nuno Santos frisou e vincou que a TAP não era para vender, que era um dos maiores ativos do nosso país. E nós concordamos. Até aí nós estamos 100% de acordo com o Sr. Ministro. Agora, não pode, é o Sr. Ministro, dar o dito por não dito, dizer em sede de orçamento que a TAP não era para vender porque é um dos grandes ativos do nosso país, e nós concordamos, volto a dizer, e passados 3 meses antes da discussão de um novo orçamento, já se calhar a preparar essa mesma discussão, vem dizer que está disposto a alienar grande parte do capital, ou seja, perdendo a maioria representativa no capital da TAP, passados 2 meses. Portanto, e é só nesse sentido que nós queríamos ouvir a explicação do Sr. Ministro, porque até pode ter razão no que está a propor, mas nós ainda não conseguimos é perceber o porquê de uma alteração tão repentina. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Vamos então submeter à votação o requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade e, portanto, temos mais uma audição. Tentaremos fazê-la tão rapidamente quanto possível. Como vê, a Comissão está permanentemente em audições. e é bom que assim seja, faz o escrutínio. Da minha parte, da nossa parte, da minha parte não tenho mais nenhuma questão, portanto agradeço a todos e bom trabalho. Boa semana.